muita repercussão sobre o assunto vacina, suspensão de testes da Coronavac, uma das vacinas, uma das mais promissoras vacinas contra a Covid-19, que está na terceira fase de testes e foi suspenso depois de um evento adverso grave. Mas não só, não é? Ontem quem acompanhou o assunto, está preocupado com esse tema e acompanhou de perto, ficou confuso com muita, com afirmações de um lado do Instituto Butantan, de outro da Anvisa. São órgãos muito sérios, né? Instituições muito sérias que a gente tem que entender melhor o que está por trás dessa discussão toda, né? Fato é que, inclusive, não se sabe exatamente quando isso será liberado novamente, não é? A agência negou ingerência política, o Instituto Butantan diz que forneceu as informações, a Anvisa diz que não tinha, que tinha poucas informações. Até o Supremo Tribunal Federal entrou nessa discussão, determinando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária preste depoimentos, esclarecimentos, na verdade, em 48 horas sobre esses critérios usados para os testes, especificamente da Coronavac, né? Bem, a gente vai tentar clarear um pouco essas questões e vamos conversar agora com o professor doutor Gonçalo Vecina Neto, Departamento de Política, Gestão e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele foi secretário nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, diretor da Anvisa, conhece como tudo isso funciona. Professor Gonçalo, bom dia.
Olá, bom dia para você e para todos os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui.
Muito obrigada. E a gente tem muita dúvida sobre isso. Como eu coloquei, professor, são duas instituições muito importantes, tanto a Anvisa quanto o Instituto Butantan, mas ficou uma sensação para o leigo de erro na comunicação de um assunto que é muito importante, que é acompanhar de perto as fases de testes até que uma vacina possa ser, né, considerada segura para entrar num programa de imunização. O que aconteceu na sua avaliação? Antes da gente entrar no detalhe do evento adverso grave, gostaria que o senhor explicasse para a gente também. Mas o que aconteceu? Houve erro na comunicação?
Bom, primeiro de tudo, a gente tem que levar em conta que vacina é um remédio que a gente aplica em gente estadia. Uhum. Então, é um remédio que eu aplico em gente que não está doente, não pode fazer mal. Uhum. Uma coisa fundamental quando nós estamos testando uma vacina é que ela seja absolutamente segura, porque eu aplico em gente estadia. Estou sempre levando em conta o risco daquela doença para qual se destina aquela vacina ser uma doença letal. Então, é um balanço que a gente tem que tomar muito cuidado quando está fazendo essas pesquisas. Neste caso, aconteceu um óbito, e um óbito que não foi um óbito, nenhum óbito pode ser considerado normal, embora, como disse o nosso presidente, faz parte da vida morrer, né? Não do jeito que ele acha, né? Mas a gente tem que levar em conta essa possibilidade. Então, o que aconteceu foi que este óbito é um óbito que pode ter sido causado por um ato criminal. E aí tem que ser investigado. E aí entra um agente externo, que é o Instituto de Medicina Legal, que tem outra velocidade, que tem outro cuidado. E aí aconteceu que a agência e a CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, receberam uma bola meio quadrada. E não houve muita preocupação por parte dos vários integrantes desse jogo de deixar muito claro o que estava acontecendo. No caso da CONEP, a CONEP solicitou ao Butantan um detalhamento melhor e o Butantan foi lá e fez. No caso da Anvisa, esse diálogo já vinha ruim. Desde quando a Anvisa falou, olha, precisamos que vocês liberem uma mercadoria que vai chegar aí, que é o insumo farmacêutico ativo para fazer vacina. Aí a resposta da Anvisa foi uma resposta protocolar. Nós temos uma reunião no dia 5 de novembro, já agendada. Lá analisaremos isso. Uhum. E a Anvisa veio ao público e falou, olha, é uma coisa urgente, nós temos que fazer a vacina, que ainda não está aprovada, mas nós temos que ficar pronto. E esses caras vão fazer uma reunião de rotina. Então, aí tem o governador falando umas bobagens, tem o presidente falando outras bobagens. Então, tudo isso criou um clima Que triste esse clima para o país.
Professor.
Que triste ter uma agência como a Anvisa, que tem credibilidade, participando desse tipo de jogo. Eu fiquei muito preocupado.
Estamos todos muito preocupados. O Comitê Internacional pede que a Anvisa retome os testes da Coronavac. Então, agora vamos aos detalhes técnicos, que esses nos interessam muito, que é, quando ocorre um evento adverso, grave, a Anvisa diz, temos que suspender e avaliar. Então, aí você não sabe nem, infelizmente, essa morte que todos lamentamos, no meio de uma discussão muito, né, muito politizada, infelizmente, ao que parece, não deveria ser, porque é de interesse de saúde pública, enfim, mas relacionado a, ainda está sendo apurado, um caso de suicídio ou de overdose de medicamentos, não sabe nem se ele tomou, vai se chegar a esta informação com calma, com tranquilidade, se ele tomou vacina ou placebo. Então vejam, né, um imbróglio. O que nós estamos preocupados é o seguinte: basta dizer que há um evento adverso grave e assegurar os desenvolvedores, no caso o Instituto Butantan, de que não há correlação com a vacina para que a Anvisa aceite esses esclarecimentos, isso foi o suficiente? É, num caso normal, quer dizer, evento adverso grave não relacionado à vacina, isso seria o suficiente para deixar prosseguir os testes ou tem que parar para apurar, mesmo o desenvolvedor garantindo que não há ligação?
Ou seja, o desenvolvedor tem que demonstrar para a Anvisa que A não tem a ver com CRE. Se não demonstrar, a Anvisa não pode aceitar. Essa é a atitude correta. Estão falando de teste de vacina. Então, falar que, olha, foi suicídio e nós achamos que tem uma chance de ter sido suicídio e que, portanto, não tem a ver com o que a vacina poderia provocar, é meio axiologia. Tem que haver uma comprovação. Olha, o Instituto Médico Legal comprova que houve uma overdose, se foi intencional ou não, nós nunca vamos saber, nós só podemos supor. E os ingredientes que são utilizados na produção dessa vacina não têm condição de levar um quadro de depressão ou qualquer coisa que indique que as pessoas chegariam ao suicídio. Tem que haver um pouquinho de diálogo e de comprovação, que foi o que aconteceu no diálogo entre o Butantan e a Conep. E que não houve diálogo entre a Anvisa e o Butantan. Se houvesse o diálogo, isso ficaria claro. Agora, você tentar aclarar essas coisas com papel, sem conversar, é muito mais difícil. O que houve aqui foi um problema de comunicação entre a Anvisa e o Instituto Butantan. E hoje eu espero que a Anvisa, tendo recebido o comunicado da Comissão Internacional de Vacinas, de Avaliação de Vacinas, tome a decisão de permitir que o estudo continue.
Esse seria o correto na sua avaliação, professor Vicente?
Na minha avaliação, isso seria o correto, como foi correto interromper o estudo também. Frente à falta de diálogo, frente às informações disponíveis e esse clima que se criou aí entre o governo federal e o governo estadual.
Inclusive porque isso acaba prejudicando, né, outros voluntários. Há muita gente interessada em se voluntariar e tem que ter absoluta certeza de que esse processo é seguro. Infelizmente, diante da forma como os fatos ocorreram, inclusive a identidade dessa pessoa, o sigilo era absoluto. O Instituto Butantan manteve esse sigilo, vamos deixar isso bastante claro. Acabou vindo à tona por um outro caminho, informações passadas à imprensa, que a imprensa foi buscar com o IML. Não deveria ter sido, né? Porque é garantido o sigilo a essas pessoas que participam dos testes, né, professor? Isso é importante deixar claro.
Mas esse acidente de percurso, ser um acidente policial, muda bastante o quadro, né? Então, o sigilo está aqui dentro da questão da pesquisa. E, de repente, esse caso é um caso de um suicídio usando, talvez, uma droga, sei lá, ilícita. Mas o fato é que teve uma complicação no meio, ou seja, dá para entender o que aconteceu. O ruim de tudo isso é ter envolvido uma pesquisa que está buscando descobrir uma vacina que poderá ajudar o mundo inteiro a ter menos mortes, a ter menos sofrimento e voltar a funcionar dentro de um novo normal. Isso que é triste, né? Porque essa vacina é uma vacina que nós sabemos, tem uma potencialidade alta, quase 1 e 2 foram muito positivas, né? Nós estamos com a sorte, estamos trabalhando com duas vacinas aqui no Brasil, e que fase 1 e 2 foram muito boas, e na fase 3 estão sendo analisadas. As duas já tiveram casos de morte, mas aparentemente nenhum dos dois casos teve a ver com a vacina propriamente dita, mas foram eventos que ocorrem no viver, né? A pessoa pode ser atropelada, pode ser, enfim, tem uma série de outras possibilidades. O outro paciente morreu de Covid, mas tinha recebido o placebo. Vamos ver o que, que esse recebeu. Mas não que tenha recebido a vacina, como eu já disse, componentes da vacina não produzem depressão e quadros que podem levar ao suicídio.
Sim.
Faltou dialogar.
Muito bem, faltou diálogo. É importante eu dizer isso, inclusive por suspeitas, né? Eu logo que essa notícia veio à tona, eu pesquisei a tarde toda, fui atrás de conversar com psiquiatras para saber se havia alguns estudos relacionando, né, vacina com aspectos consequências, né? Alguma consequência psiquiátrica, esse é o termo correto, e não há estudos nesse sentido, como o senhor está deixando claro. O componente utilizado na vacina não tem nada a ver com uma depressão ou qualquer, enfim, vai ter que se entender qual foi a causa da morte aí, mas deixa bastante claro. O Instituto Butantan, o doutor Gilmar Covas, deixou muito claro, não há nenhuma relação, mas naquele momento, às 11 da manhã, não podia revelar qual era a causa exatamente, nem que foi morte, ele confirmou naquele momento que nós soubemos depois. Muito bem, como o senhor disse, o senhor se referia à vacina da Oxford, AstraZeneca, são duas vacinas muito promissoras, como o senhor disse, né? As duas com testes sendo realizados no Brasil, e apesar desses, esperamos, desses erros, percalços de caminho aí, tudo indica que uma destas vacinas tem a resposta muito positiva, professor, para a gente concluir.
Eu espero que as duas
tenham. As duas, porque a gente vai precisar, né, professor, mais de uma.
Veja, nós somos 210 milhões de brasileiros, e as duas vacinas precisam de duas doses. Então nós vamos precisar de 420 milhões de doses. Na média, um lote de produção dessas vacinas tem em torno de 100 milhões de doses. Então, nós vamos demorar para ter as 400 milhões de doses que nós precisamos. Então, é importante que as duas vacinas sejam aprovadas e que nós tenhamos, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, são instituições importantíssimas da ciência brasileira, produzindo essas vacinas. Olha, temos que acabar com esse clima de guerra, tem que haver um clima de cooperação entre as instituições de ensino e os órgãos reguladores, como é o caso da Anvisa. Estamos todos trabalhando para o mesmo fim.
Eu gostaria de agradecer os esclarecimentos do professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes, a vocês.